non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor.
Podcast de hoje trata dos bocós. Nécios, o que seria um bocó? Antigamente se falava em bocó de mola, né? É tipo aquelas coisas que ficavam nos postos de gasolina, balançando com o vento. Um bocó é um néscio, um idiota, bobalhão, sei lá, algo assim. E por que eu quero falar sobre os bocós? Alguns episódios do cotidiano me fizeram refletir sobre essa questão. Reflexão sobre a idiotice, sobre a bocosice. Como será o dia a dia de um bocó? O que fazem os bocós quando não estão bocoseando? Do que se alimentam os bocós? Que música escutam os bocós? Onde moram os bocós? Como se reproduzem os bocós? Como serão os grupos de WhatsApp dos bocós? Outro dia eu recebi um vídeo que mostra um guru pós-moderno. Parece que é do Mato Grosso, algo assim. Esse guru pós-moderno, em um vídeo, aparece batendo com o pé no chão, até aí ok, e repentinamente ele se ajoelha e começa a soltar grunhidos, gritos, fala, os gritos são em alguma língua que não se sabe o que é, algo como a Michelle Bolsonaro fazia, né, gritando, falando aquelas palavras que alguns pastores ensaiam, né, tirando lá do aramaico ou algo desse tipo. E esse guru pós-moderno que começou a gritar, ele foi aumentando os grunhidos. E a plateia olhando aquilo, eram os fãs desse guru, pelo jeito, começou a gritar também de forma histérica. Um delírio coletivo de bocós, uma bocosice, uma coisa impressionante, espantosa, né, como se diz. Aí vem a pergunta, como será o cotidiano do tal guru? O que come, o que ele fala, quando não está gritando, grunhindo, batendo com os pés, ele fala, ele emite frases, como ele se relaciona, é um mistério, né? Talvez só um diário bocosístico esclareceria. Também nesses dias eu zapeava no rádio do carro e passei por uma rádio em que um bando de gente com uma música de fundo muito chata, num programa, e por volta do meio-dia, um falando em cima do que o outro falava, um gritedo, riam-se uns dos outros, riam-se dos outros, imitavam pessoas e mal, contavam piadas grosseiras. Na verdade, já é a segunda vez que eu ouço essas coisas. Na verdade, eu sou reincidente porque passei de novo zapeando por essa rádio. De todo modo, por amostragem, isto mostra cientificamente que a bocosice é cotidiana. Porque veja só, se você acessa num ano apenas duas vezes uma determinada rádio e nessas duas vezes há uma bocosice, é porque a bocosice é cotidiana. A amostragem, nesse caso, tem grandes possibilidades de acerto científico. Da outra vez, porque esta foi a segunda, da outra vez eu passando por essa rádio, um sujeito desses, uns que gritam em cima do que o outro fala, etc., ele fez piada, sabem sobre o quê? Ele fez uma piada sobre a morte daquela moça que então era esposa do goleiro Bruno, Elisa, me parece que é o nome dela. Ela foi morta, ao que consta, pelos cães da chácara do goleiro Bruno. Aí fizeram uma anedota sobre isso. É inacreditável. E riam. Se riam-se. Brincando um pouco. Eles fizeram uma anedota sobre a criança que foi devorada pelos cães. Acreditem, meus ouvintes deste podcast, eles fizeram uma anedota escrota sobre criança que foi comida pelos cães. Eu fiz um post na época denunciando isso e não teve repercussão. Afinal, o que é que tem repercussão sobre isso? Pois na mais recente zapiada, na mesma rádio, a piada era sobre cremação. Sim, cremação. Como essa gente é engraçada, não? Fico pensando o que eles fazem quando não estão no rádio, o que comem. Eles falam entre eles, eles conversam, que música escutam, ou sempre gritam. Será que eles chegam em casa gritando com o namorado ou a namorada, porque eles gritam sempre no programa? Eles sabem ler? Essas coisas todas são misteriosas. Como seria o diário de cada um? Eles escrevem, sabem escrever? A minha pergunta é se haveria uma epistemologia do bocosismo. Isto é, epistemologia é uma espécie de ciência das ciências, é aferição se determinado conhecimento tem um pressuposto de racionalidade, isto é, a epistemologia investiga as condições de possibilidades pelas quais eu posso dizer que algo é e algo não é. Daí a pergunta, haveria uma epistemologia dos bocós, ou uma epistemologia do bocosismo, ou do bocoísmo? Sabe-se lá qual é a melhor palavra. Há muita gente que já escreveu sobre bocosismo com outro nome. Dava um outro nome, dão um outro nome ao fenômeno. Por exemplo, há um livro espetacular do Mauro Menezes Dias, que é um psicanalista, amigo meu, de São Paulo. O livro dele chama O Discurso da Estupidez. Ele faz uma análise a partir do Carlo Cipolli, que é um autor italiano que também fala sobre uma certa epistemologia da estupidez, do bocosismo, como queiram, dos néscios, algo assim. O grande filósofo Voltaire falava dos pastóforos, né? Dos linóstulos e dos pastóforos. Veja-se que o personagem do Robert De Niro, no filme argentino Nada, se os ouvintes do podcast ainda não assistiram, eu sugiro o filme Nada. É o nome do filme. É um filme argentino. Na verdade, é uma minissérie de 4 ou 5 episódios. E ali o personagem do Robert De Niro intenta fazer uma epistemologia, só que, claro, dos termos em espanhol. Epistemologia da boludez ou da boludidade, né? Que é uma espécie de versão castelhana do bocosismo. O Robert De Niro, personagem dele, ele diferencia, né, no filme boludo de pelotudo. Por quê? Porque boludo, em castelhano, é uma forma até de dizer che boludo, hoje estás muito bem. Che boludo, estás muy bien. É carinhoso. O boludo, nesse caso, até é aquela história: tchê, boludo, estás retrasado, ou algo assim, né? Então, o boludo tem uma característica mais light. Já o pelotudo é algo como o gilipolla, né? Em espanhol, né? Ou o gilipolla, que se diz mais na Argentina. Mas é mais usado na Espanha e no México. Isto é uma forma, né? O pelotudo, o gilipolla, é forma de dizer necio. Ou, em determinados contextos, bocó, né? O bocó é um necio que se acha. Acho que dá para dizer isso. O bocó é um necio que se acha. Ele se acha engraçado, ele se acha mais esperto que os outros, mas pode facilmente ser detectado pela sua neciedade. O paradoxo é que o bocó já se irrita quando alguém fala coisas como epistemologia, por exemplo. O nécio bocó, pelo todo, enfim, não se contenta em ser nécio. Ele quer impor sua neciedade aos outros. Antigamente, o bocó tinha vergonha de ser bocó. Hoje, ser bocó é um imperativo categórico da pós-modernidade. Claro que o bocó não sabe o que é isso, evidentemente, porque ele é um bocó. O bocó se identifica com bocós e não reconhece quem não é bocó. Mas o bocó não sabe que não sabe. Ele nem mesmo sabe que é um bocó. Essa é a questão. Então, no direito também tem muito disso, né? No direito aparecem os bocós, enfim, no TikTok, nas redes sociais, enfim, aparece de tudo que é tipo. É bocó sênior, é bocó júnior, bocó master. Tem uma classificação epistemológica de bocós. Há uma onda de mentes brilhantes agora em que se reúnem pessoas que fazem palestras de autoajuda e que quejandices mil. Isso é uma espécie de congressos ou feiras, né? Até falei outro dia no outro podcast, que eu acho que era o podcast que eu denominei de O que Podemos Aprender com os Gansos, pois ali eu falava desse coach. Um deles, né, que fala em alta performance. Quem escutou aquele podcast vai descobrir que eu fui conferir o que eles falavam, enfim, e o que estudavam, para saber como eles vivem, como se reproduzem, enfim, o que eles leem. Queria saber disso e descobri que um deles, né, o que faz um certificado de alta performance. Veja, uma certificação de alta performance. Ele faz doutorado em psicologia positiva na Argentina, nas férias, parece. É o que deu para sacar. E parece que lá não precisa ter graduação em psicologia, algo assim, nem mestrado, né? No Brasil precisa ter mestrado para fazer doutorado, etc. Lá o sujeito já vai direto para o doutorado e vai de vez em quando lá nas férias, parece que é assim. E vai direto e resolve. É psicologia positiva, sabe-se lá o que isto quer dizer. Ainda zapeando em rádio, nesse universo bocosístico, no dia 6 de novembro, escutei uma moça que estava lançando um livro na Feira do Livro em Porto Alegre. Ela também deitava sabedoria, né? Ela estuda também a psicologia positiva, parece que é uma coisa que pegou. E ela descobriu, segundo ela, lançando o livro, que há sete virtudes universais que tratam da bondade. Algo espantoso. Como eles descobrem essas coisas salvadoras, né? Se somasse isso tudo com o que os pastores da turma do Pix fazem em nome de Deus, Senhor Jesus, todos os dias, em nome de Deus. e nós teríamos um exército de salvadores, um exército de salvadores da humanidade. Aleluia, irmãos. Que coisa. Enfim, há livros sobre isso também, tudo. Todo esse bocosismo também está em livros. Há livros para todos os gostos. Jesus, o maior comerciante, seja foda em direito, seja foda em vendas. Está na capa. Eu falei também um pouco disso no podcast. Parece que é o número 48. Estou me dando conta que é esse o que podemos aprender com os gansos. Se você não ouviu este do que podemos aprender com os gansos, pode escutar além deste aqui. Depois escute este, o que podemos aprender com os gansos. De todo modo, somando tudo, há indicativos de que o bocosismo é algo que veio para ficar. Há gritos, há machadadas e gargalhadas, batendo os pés, contando piadas sobre cachorros que comem pessoas e rindo de pseudo-anedotas bocós e escrotas sobre cremação. Hugo Mercier, um autor que escreveu Not Born Yesterday, Não Nascido Ontem, ou Não Nasci Ontem, ele é um otimista e diz que a humanidade progrediu com os anos e construiu uma heurística que protege contra os malandros e que tais. Acho que o Hugo Mercier é super otimista, ou ele não conhece o Brasil. Ele diz que já não nasce um trouxa a cada 30 segundos nesse livro. Pois é. Na verdade, nasce um espertalhão a cada meia hora. Há dois livros bem antigos que tratam do bocosismo e seus efeitos colaterais. Os dois são de Nestor de Holanda. Eu comprei em um sebo. Um deles é A Ignorância ao Alcance de Todos. E o outro, O Puxa-Saquismo ao Alcance de Todos. Tem um capítulo chamado A Bajoulice Entrou na República. Trata-se de um tratado sobre os capachildos, os caras que são puxa-sacos, conhecidos também como capachos, e são capachildos, segundo o Nestor de Holanda. Os livros são muito bons, são do nível do Febeapá, um best-seller, né, muito antigo. Quem quiser aprofundar sobre a epistemologia dos néscios, também pode ver Anal dos Insensatos, escrito em 1494, é um best-seller da época, foi traduzido em 34 idiomas, imagine 1494. O problema é antigo. Também tem o Alto da Barca do Inferno, do português Gil Vicente. Enfim, ó humanidade, um projeto sob grandes suspeitas. Será que esse projeto deu certo? Enfim, eis o podcast de hoje sobre o bocosismo.
Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle torbando al riposo, narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle torbando al riposo, narcisetto a dolcino d'amor.